A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
O ser humano nunca viveu tanto. Isso é uma ótima notícia,
muito
não é mesmo?
Boa. Bom,
e esse momento inédito na história da humanidade traz muitas dúvidas e novos problemas. Por exemplo, o idoso pode trabalhar? E morar sozinho é seguro?
Esse é o tema da abertura do Jornal Hoje desta terça-feira e da série que a gente vai exibir durante esta semana. 14 repórteres de vários estados e do exterior também conversaram com médicos, psiquiatras, cuidadores e mostram como essa geração pioneira está vivendo em várias regiões do Brasil e do mundo.
A vida é um caminho que percorremos de diferentes formas. Tem fases distintas. A fase da infância, da adolescência, a fase adulta, a da velhice. A velhice é a chamada terceira idade. Para a Organização Mundial da Saúde, idoso é quem tem mais de 60 anos. Hoje são 841 milhões no mundo e 24,4 milhões aqui no Brasil. E a expectativa de vida continua aumentando.
Quando o Brasil foi descoberto, a média de vida de uma pessoa era de 35, 40 anos. Esse número quase não mudou até o começo do século XX. Na década de 50, o ser humano já vivia mais de meio século. 40 anos depois, passava dos 65 anos. No século XXI, mais de 68 anos. Agora, estamos vivendo em média 70 anos. E a projeção é que esses brasileirinhos que estão nascendo passem fácil dos 80 anos lá por 2060.
A queda da fecundidade foi muito rápida. E a queda da mortalidade também. E com isso, a gente pode dizer que nos últimos 40 anos, o Brasil mudou completamente a sua pirâmide, né? Então, nós temos menos crianças entrando e a maioria das pessoas evoluindo para idades avançadas.
A expectativa de vida sofre influência de vários fatores, como saneamento, alimentação, índices de violência, poluição, serviços de saúde e educação. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que no Japão, Austrália e vários países da Europa, a expectativa de vida passa dos 80 anos, enquanto em outros, na África, mal chega aos 50. No Brasil, o estado com o maior número proporcional de idosos é o Rio Grande do Sul. Das 20 cidades com maior concentração de pessoas com mais de 60 anos, 18 estão aqui. Enquanto no Brasil 13% da população pode ser considerada idosa, em Coqueiro Baixo, cidade que lidera o ranking nacional de municípios com mais idosos, esse número é mais que o dobro.
A pessoa investir na saúde, investir em atividade física, investir numa alimentação saudável, ter hábitos de vida, um estilo de vida mais regrado, ela plantando isso ao longo da vida, ela vai colher um envelhecimento mais bem sucedido e mais saudável no futuro.
Essa é a primeira vez na história que o ser humano vive tanto assim. E é a primeira vez também que a ciência está conhecendo melhor doenças e problemas relacionados à velhice. O corpo humano tem uma programação. Nossas células estão programadas para se reproduzirem. Depois vão perdendo essa capacidade. É o chamado processo de degeneração.
A produção de melanina que dá o tom do cabelo começa a diminuir. Os cabelos vão ficando sem cor, brancos. O colágeno e a elastina que mantém a pele elástica e jovem vão diminuindo. A pele vai ficando ressecada, enrugada. Mas as mudanças também vão acontecer do ponto de vista emocional. Nesse caso, o maior impacto é justamente a dificuldade para se adaptar às próprias mudanças e às que ocorrem no ambiente.
É a fisiologia do envelhecimento normal. A dificuldade adaptativa faz com que ele seja queixoso, implicante às vezes, e não aceite uma mudança, uma novidade, um barulho fora de hora, um móvel no lugar estranho, uma luz acesa quando não deveria estar. Então ele se torna mais implicante.
E
você que é mais jovem, já pensou como vai ser lá na frente? E se fosse possível trocar de lugar com um idoso? Tá vendo todo esse equipamento aqui? É um simulador de velhice. E ele vai acelerar bastante a minha idade a partir de agora.
A ideia dessa roupa que simula a velhice é sensibilizar e capacitar ainda mais os cuidadores de idosos. Tampão no ouvido, um óculos que compromete a visão. E uma armação mais rígida para envolver as costas, os braços e as pernas.
O indivíduo, quando ele envelhece, ele tem uma perda em basicamente todos os sistemas. Ele tem uma redução de células no corpo e da função dessas células, o que vai fazer com que o indivíduo tenha mais dificuldade de realizar uma atividade.
Mesmo se a gente tenta, a gente não consegue andar mais rápido.
Sentar, eu consegui só com a ajuda da bengala e do enfermeiro que me acompanha. E como fica a vida lá fora, no ritmo da cidade?
Não escutei o barulho do carro? Passou por nós?
Passou.
Não ouvi.
Os desafios só aumentam a cada passo.
Não estou conseguindo enxergar o sinal do pedestre, não.
Ah, meu Deus, vai abrir.
E na hora de subir num ônibus?
Nossa, acho que não vou conseguir.
Realmente, esses obstáculos são obstáculos que cansam o idoso no dia a dia mesmo. Obrigado, viu? Na verdade, todas as pessoas poderiam passar por isso.
Todo mundo devia experimentar o que a Fabiola experimentou, né? Porque só assim a gente tem ideia de como vai ser a nossa velhice e assim a gente respeitaria muito mais os idosos.
É isso,
né?
Que é importante ter na mente também. Nós chegaremos, eu espero chegar nessa idade.
Eu também.
E eu espero chegar bem, espero ser respeitado e é isso que as pessoas da terceira idade esperam da gente.
Pois é,
respeito.
Faltam só 12 anos para eu me tornar idosa. Pouco tempo, passa rápido.
Bom, amanhã a gente continua com essa série, a gente vai falar sobre as pessoas mais velhas que continuam trabalhando. Ou porque gostam ou porque precisam, necessidade.
Todo mundo conhece alguém que já passou dos 60 anos, faz tempo, né? Mas não quer saber de parar de trabalhar, não é?
Na segunda reportagem da série sobre a terceira idade, o Jornal Hoje mostra que os idosos continuam trabalhando. Para muitos, esse trabalho é muito mais que uma ocupação. É um prazer.
Depois dos 60, todo mundo quer mais é ficar sem fazer nada. Quem disse? O brasileiro não quer saber de parar de trabalhar.
Segundo o IBGE, no primeiro trimestre deste ano, dos quase 30 milhões de idosos brasileiros, quase metade ou ainda faz parte do mercado de trabalho, ou trabalha eventualmente, ou não trabalha, mas está procurando serviço.
Seu Faria faz parte desse batalhão de mão de obra da terceira idade. Começou na roça, foi bombeiro, enfrentou o incêndio do edifício Joelma em 74, se aposentou e agora é taxista.
Tem que trabalhar aí, uma que eu estou sentindo bem trabalhar e outra que eu preciso trabalhar também, que o ordenado meu, se eu ficar parado, apesar dos aluguel que eu tenho, eu vou viver.
A aposentadoria curta é outro motivo para continuar trabalhando. A Confederação Brasileira de Aposentados Pensionistas e Idosos fez as contas. Nos últimos 17 anos, o governo aplicou reajustes diferentes para o salário mínimo e aposentados que ganham mais do que isso. Para essa faixa, as perdas foram gigantescas. Para muito aposentado, o jeito foi arrumar um emprego.
É o caso deste engraxate. Ele trabalha no centro de Campinas há 34 anos. Já se aposentou e aos 72 anos de idade preferia estar mais tranquilo.
Assim, né? A gente pensa sempre em parar, ter mais um sossego, mas fazer o que a gente tem que trabalhar, porque precisa. O salário, a aposentadoria é pouquinho, né? E para mim a vontade eu pararia, passear, né? Andar.
E tem muito velhinho que nem precisaria trabalhar tanto, podia descansar um pouco mais, sossegar. Muitas vezes a família insiste para que o idoso tenha uma vida mais tranquila.
Às vezes a família, com o intuito de ajudar bastante, acaba querendo tomar todas as decisões que o idoso tomaria. Então, ele decide pelo idoso. A melhor coisa que a gente pode fazer, que os filhos podem fazer, é perguntar para o idoso: o que você prefere fazer?
Quer brigar com o seu Márcio? Então diz para ele parar de trabalhar.
com 74 anos, já se aposentou, mas não larga a mão da plantação de caqui.
Não pensa em parar?
Tá, até onde aguenta a gente tem que trabalhar, né?
Não vai parar?
Não.
Seu João não tem sossego, 72 anos, e não quer saber de sair da roça. Ele planta alface, brócolis, abobrinha.
Eu acho que enquanto a gente puder estar trabalhando e participando das coisas que a gente gosta de fazer, acho que vai aumentando, né, a vida da gente, acho que vai dar valor na vida, né?
O número de idosos que trabalham aumenta a cada ano no Brasil. No primeiro trimestre de 2012, pouco mais de 5 milhões e meio de brasileiros com mais de 60 anos faziam parte da força de trabalho. Nos três primeiros meses deste ano, já eram quase 7 milhões. Difícil encontrar espaço na agenda da Dona Eterna. Ela se formou em pedagogia, deu aulas a vida toda. Se aposentou e foi fazer trabalhos voluntários. Bonitona chamou a atenção de publicitários que estão de olho no mercado que está crescendo.
Linda! Não canso não, porque quando você faz a coisa que você gosta, não se torna um trabalho, se torna um lazer.
Linda.
Não é pelo dinheiro, é pelo simples prazer de me sentir que eu estou viva, que eu estou bem, né? E que eu posso interagir com outras pessoas mais novas do que eu.
Mas será que o idoso pode ter essa vida agitada? Ou será que tem que ficar um pouquinho mais calmo? O médico psiquiatra Geraldo Balone diz que depende de cada um.
O idoso tem limitações, que são limitações orgânicas, físicas, tem um cansaço que se manifesta antes que uma pessoa adulta. Não se pode pretender que um idoso tenha a mesma carga horária e a mesma produtividade de uma outra pessoa em condição física melhor.
E amanhã, na terceira reportagem sobre a terceira idade, nós vamos falar sobre um momento difícil, quando o idoso não pode mais morar sozinho. Na série especial que a gente está mostrando essa semana sobre idosos, o assunto hoje é sobre um dos períodos mais difíceis da vida e que vai chegar naturalmente para todos nós. É aquele momento em que a gente descobre que nossos pais, avós, parentes mais próximos envelheceram a ponto de não poder mais morar sozinhos. Na terceira reportagem da série, nós vamos falar sobre algumas alternativas para conseguir conciliar os cuidados com a independência.
Antigamente, as famílias eram grandes. Todo mundo morava perto e as mulheres não trabalhavam. Numa fase da vida, cuidavam dos filhos. Na outra, dos pais, dos tios, dos sogros. Mas essa realidade mudou.
Olha, eu tenho uma filha que mora na Alemanha há 23 anos e tenho um filho em Londres.
A senhora mora sozinha?
Moro sozinha.
Hoje, 4 milhões e 300 mil brasileiros com mais de 60 anos moram sozinhos. 8% deles estão aqui, no Rio Grande do Sul. Os velhinhos não querem ficar com ninguém e também não querem ninguém com eles.
Como é que é teu dia a dia? Tu tem na tua vida, tu não depende de filho, né?
Não, eu não dependo de nada. Todo dia tem alguma coisa para fazer, né? Não tem problema nenhum. Eu entro em casa, saio, volto a hora que eu quero, leio os meus livros.
Os filhos nessas horas ficam divididos. O que é melhor? Respeitar os pais e fazer a vontade deles ou pensar em primeiro lugar na segurança e forçar o idoso a fazer o que ele não quer?
Às vezes ele está infeliz porque tem um acompanhante que não é do agrado dele. Às vezes ele tem as preferências dele, mas de qualquer maneira a qualidade de vida emocional tem que ser sempre considerada.
Todo mundo que vai envelhecendo um dia começa a ter limitações, muitas vezes físicas, muitas vezes mentais. É a memória que não é tão boa e o fogo fica aceso. É a visão que diminui e fica difícil enxergar os perigos. É a audição que pode deixar a vovó sem reagir prontamente a uma explosão, a campainha, ao telefone.
O tato também envelhece e aumenta o risco de se queimar. As células do olfato já não são tão boas. E o vovô vai demorar para sentir o cheiro do gás vazando ou o cheiro de queimado. E com o paladar afetado, o velhinho vai comer salgado demais, quente demais ou às vezes até comida estragada.
Ele começa a ter consciência da limitação. Neste momento, a família tem que aproveitar o acidente para convencer o idoso que talvez seja o momento dele ter um acompanhante.
Uma saída é contratar cuidadores. O Anderson fez isso com a avó.
Como a avó já teve um AVC e já teve outros problemas, e tudo aconteceu quando ficou sozinha, então a gente evita deixar ela sozinha, né?
É muito ruim, né? E aí? A gente dá trabalho pros outros, dá pros filhos.
Uma alternativa para as famílias que não querem se afastar dos idosos, mas também não têm disponibilidade para cuidar deles durante todo o dia, está se tornando cada vez mais comum nas grandes cidades. Funciona como uma creche. O vovô e a vovó chegam no início da manhã e só voltam para casa no fim do dia. Em Fortaleza, a creche é mantida pelo Conselho Regional de Enfermagem. A mensalidade sai por R$ 1.600. A diária é 120. A dona Maria do Céu vem para cá para não ficar sozinha em casa.
Para conviver com outras pessoas da minha idade e para me distrair, né? E ver, conversar, brincar.
A comida chega prontinha, mas cada um faz o seu prato.
Dá a eles uma autonomia, né? Eles se sentem mais independentes e também eles podem trabalhar tanto o olfato com o cheiro do alimento, né? O paladar, o tato, todos esses sentidos são trabalhados.
Além do problema do corre-corre do dia a dia, tem o problema de quando ela fica em casa, teria que contratar uma pessoa e a mão de obra está muito difícil porque tem que ser uma pessoa qualificada. E assim, aqui ela só tem integração, socialização.
Tem jogos, salão de beleza, sala de informática. Um jeito de manter a vitalidade e a alegria, mesmo com o passar do tempo.
Acho que eu vou muito longe, além do tempo permitido, porque eu sou feliz.
Na Praia Grande, no litoral de São Paulo, a creche de idosos funciona no mesmo esquema. Com uma vantagem, é pública, a família não paga nada e a lista de espera também é grande.
Faz 4 anos que eu estou aqui e aqui que eu encontrei minha felicidade, encontrei alegria.
Eu vou trabalhar em paz, porque eu sei que aqui ela vai se alimentar, que ela vai se divertir, que ela vai se distrair.
Amanhã a gente vai falar sobre os idosos que são capazes de morar sozinhos, mas querem uma companhia da mesma idade.
Bom, nesta semana o Jornal Hoje está apresentando uma série especial sobre a terceira idade. Hoje nossos repórteres mostram que muito idoso capaz de morar sozinho prefere a companhia e a convivência de gente da mesma idade.
Agora não tem mais volta. O Brasil está ficando mais velho e cada vez mais é preciso olhar para essa população e para os cuidados especiais que ela exige.
Já existem várias iniciativas para dar ao novo idoso independência e segurança ao mesmo tempo. O conceito de condomínio para idosos está se tornando popular agora, mas já é antigo.
O Lar dos Velhinhos de Piracicaba tem 110 anos. Ele é considerado a primeira cidade geriátrica do Brasil. Funciona mais ou menos como um condomínio, só que é uma instituição. O contrato é vitalício. O preço das casas varia entre 180 e 250 mil reais. Todos os meses, o morador paga só uma taxa de conservação e a conta de luz.
Quem está em boas condições físicas e mentais pode morar sozinho num chalé como este. Dona Terezinha é uma das moradoras que está há mais tempo nos chalés. Vai completar 90 anos de lucidez e disposição.
Há dificuldades muitas, Mas essas a gente transpõe, porque também durante a vida a gente transpõe muitas dificuldades. Agora, um velho que se preparou para velhice como eu acho que eu estou num lugar encantado.
Este condomínio em São José do Rio Preto é como um condomínio normal, mas só mora aqui quem tiver mais de 50 anos. As casas não podem ter mais de 160 metros quadrados. Tem que ser térreas e sem degraus. As portas devem ter no mínimo 90 centímetros de largura. O banheiro tem que ter barra e o piso deve ser antiderrapante.
De dia eu faço uma caminhada, eu faço hidroginástica, eu faço academia, tudo. E depois de noite a gente vai a algum botequinho tomar uma cerveja e dançar também, que a gente gosta muito de dançar, né?
Todo sócio tem direito a um terreno, não é preciso comprar. O custo fica apenas na infraestrutura das casas, R$30 mil. E o condomínio, R$230 por mês.
Achou caro? Em algumas cidades do Brasil, esse tipo de condomínio está sendo construído pelo poder público.
Em Mogi das Cruzes, na região metropolitana da Grande São Paulo, um grupo de idosos mora na Vila Dignidade. São 22 casas com 44 metros quadrados, com quarto, sala, cozinha, banheiro e uma lavanderia.
Pra mim mudou muito, hein? Uma que eu não pago aluguel, não pago água, não pago luz.
Aqui na Paraíba, há 3 condomínios como esse aqui, espalhados pelo estado. É o projeto Cidade Madura. São 40 casas em cada um, todas do governo do estado, cedidas aos idosos, que podem morar nesses espaços pelo tempo que quiserem. Seu José caiu no banheiro da casa que morava de aluguel. Agora, ele e a mulher, Dona Yara, se sentem mais seguros com toda a estrutura de acessibilidade.
É uma tranquilidade, em toda casa tem interfone. Se uma vizinha não acorda no horário, a gente interfona para ela, foi que houve.
Nas áreas comuns do condomínio Cidade Madura, tem centro de convivência, pracinha, academia, redário, horta, biblioteca, posto de saúde, espaços cuidados por funcionários públicos. Os moradores pagam uma taxa de R$50 para as despesas com energia e material de limpeza.
O conforto aqui é bom, é melhor.
E olha, que bacana essa alternativa, também pública, para os idosos mais independentes que não têm condição de se manter financeiramente sozinhos.
Sabe aqueles estudantes que não têm como pagar o aluguel e dividem espaços nas chamadas repúblicas? Em Santos, no litoral de São Paulo, tem república de idosos.
21 idosos moram nas repúblicas santistas. São 3 casas alugadas pela prefeitura.
Às vezes tem uns negocinhos que não dá certo, mas coisa passageira.
Que também acontece em qualquer família grande.
Que é família que acontece, isso acontece.
Todos pagam R$ 97,00 de aluguel e racham as despesas de água, luz. As tarefas de casa também são distribuídas entre todos. Aqui está a escala de trabalho deste mês. Limpeza do quintal, da cozinha, do banheiro.
Eu acho que o grande diferencial é que eles têm autonomia, liberdade e individualidade. Então eles protagonizam a própria vida, eles gerenciam tudo que é deles e compartilham, como se fossem irmãos, com direitos e deveres iguais.
A pessoa sempre diante dos outros, ela quer ter um papel social mais glamuroso. Então evidentemente que isso estimula para que o idoso também tenha um desempenho social muito satisfatório, às vezes lembrando uma idade mais precoce e absolutamente saudável.
Como nunca se viveu tanto, tudo está sendo experimentado, construído aos poucos. Essa geração vai entrar para a história da humanidade como a primeira a envelhecer tanto. E sem dúvida vai deixar também uma grande lição de vida.
Eu vou chegar lá.
Ajuda-os,
há 13 anos em seu coração.